Olá, tudo bem? A Lei Maria da Penha completa 20 anos nesse mês de agosto e o nosso podcast dessa semana discute o combate à violência doméstica contra a mulher. Embora as mulheres estejam cada vez mais conscientes dos seus direitos e denunciando mais, os números de crimes violentos praticados por companheiros ou ex-companheiros continuam elevados. O que fazer? Eu sou Fernando Gomes, editor e apresentador do Panorama, e vou conversar com a advogada Isabela Pedersoli, especialista em violência contra a mulher, e com a psicóloga Cláudia Natividade, sócia do Instituto Alban, organização de formação e consultoria em temas ligados à violência doméstica. Eu queria começar perguntando, Isabela, se você poderia fazer para nós um pequeno balanço da evolução desses 20 anos da Lei Maria da Penha. Ela começa lá atrás como um marco nessa questão da violência contra a mulher e nesses 20 anos evoluiu-se muito, né? Como é que você vê esse panorama dessa evolução?
Fernando, não só foi um marco, como é um marco. A Lei Maria da Penha é a maior ferramenta de proteção que as mulheres brasileiras podem contar hoje. Então, em agosto, né, agora de 2026, a gente vai comemorar finalmente os 20 anos da Lei Maria da Penha, e a gente teve alguns marcos de evolução que foram bastante significativos. Esse ano, inclusive, a gente ficou quase 20 anos completos com 5 formas de violência previstas na Lei Maria da Penha, e agora em 2026 a gente tem uma sexta.
Que seria?
A violência vicária, que é quando o sujeito utiliza os filhos, violenta filhos, dependentes da mulher para continuar violentando.
Que loucura, então, essa nem eu conhecia.
Pois é, agora, recentemente. Então, a gente teve evolução da lei, mas a gente continua defendendo a Lei Maria da Penha como a melhor terceira legislação do mundo. E poucos países, né? A gente fala que a gente se orgulha muito da lei, porque é uma ferramenta importante para as mulheres brasileiras, mas o que a gente gostaria mesmo é que não precisasse de existir uma lei só para proteger as mulheres, gente. Porque tem mulher morrendo porque quer terminar o relacionamento com um homem e não tem essa liberdade de estar ou não em uma relação. Então, por isso a gente ainda precisa de uma lei e, graças a Deus, assim, graças aos movimentos de mulheres, a gente consegue acompanhar essa evolução que é constante. Só nesse ano de 2026 a gente teve várias.
Pois é. Cláudia, e você trabalha justamente no instituto que acolhe, né, essas mulheres e também trabalha com essa reeducação desses agressores. Eu queria que você falasse um pouquinho, resumidamente, também do trabalho do instituto nessas partes e como é que as mulheres chegam até vocês.
Então, nós trabalhamos estritamente na área da formação, não no atendimento direto.
Não é o
porque
atendimento.
Porque hoje nós temos, inclusive, uma política pública que está organizada para fazer o acolhimento dessas mulheres. Tanto no lugar aí dos centros de referência, né, de atendimento às mulheres, quanto toda uma estrutura organizada, que é uma promotoria especializada, defensoria especializada, as varas especializadas. Então, a gente tem dentro da nossa política todos esses equipamentos especializados. E falta ainda desenvolver mecanismos e formas mais robustas de atendimento aos homens. Uhum. Porque se nós estamos falando da violência contra as mulheres, nós precisamos de trabalhar também com os principais agentes dessa violência, que infelizmente, majoritariamente, são os homens. Então, a importância desse trabalho, a importância de se investir na formação dessas pessoas, desses profissionais que vão atender os homens autores de violência contra as mulheres, é muito grande, porque isso não está consolidado ainda de forma robusta, apesar, né, ou a despeito de os últimos esforços, inclusive a partir do Conselho Nacional de Justiça, que tem organizado recomendações e materiais que estão saindo agora mais recentemente com diretrizes fortes para o trabalho com esses grupos dentro de uma perspectiva nacional.
Perfeito. Isabela, a violência física ou o feminicídio, que são as formas absurdas e gravíssimas, normalmente são precedidas de outros tipos de violência, né? Você falou aí essa violência vicária, que é uma novidade, a gente tem a violência patrimonial, a gente tem a violência psicológica. Qual que é o momento que a mulher deve começar a procurar ajuda, perceber que a situação não está sob controle dela?
O que a gente precisa entender é que o feminicídio é uma tragédia que pode ser evitada. A gente bate muito nessa tecla. Se a gente perceber os sinais antes, se a gente entregar os aparatos necessários para que essa mulher se sinta segura, para formalizar uma denúncia, para buscar ajuda num centro de referência, a gente consegue evitar o feminicídio. E a violência física, muito possivelmente, ela vai ser o último estágio, porque após ela vem o feminicídio, ela é precedida, geralmente, de diversas outras formas de violência. E eu faço essa observação, não sei se Cláudia concorda, mas a violência psicológica, por exemplo, é uma que ela praticamente vai acompanhar todos os casos, Fernanda. Então, é uma violência física com psicológica, é a violência patrimonial com psicológica, é a sexual com a psicológica. Então a gente precisa compreender isso e passar a mensagem para que a mulher entenda que não precisa chegar no tapa, não precisa chegar no soco para formalizar a denúncia. É um simples, vamos dizer assim, porque não é nada simples, né? Uma violência psicológica severa, grave, que leva mulheres, às vezes, levar anos da própria vida para recuperar a si mesma, para recuperar a autoestima. E aí, um simples xingamento. Isabela, eu posso pedir uma medida protetiva com um simples xingamento isolado? Pode. Pode, porque é violência moral, é violência psicológica e é uma violência que muitas vezes vai preceder o feminicídio, porque todo feminicídio um dia já foi um xingamento. Todo feminicídio, um dia já foi um desrespeito, já foi uma proibição de estar com as amigas, de passar um esmalte que gosta, de usar uma roupa que se sente confortável. É isso que a gente precisa divulgar para as mulheres, para que elas estejam atentas ao primeiro sinal, peçam ajuda e abandonem essas relações violentas antes que seja tarde demais.
E isso é um recado também para a sociedade de uma forma geral, porque nós temos uma baixa tolerância à violência física e uma alta tolerância à violência psicológica. Então, se você está em um ambiente de trabalho e você tem uma colega ali que chega com o olho roxo, chega com uma marca no corpo, você vai imediatamente se aproximar dela e falar o que que aconteceu. Mas se você assiste uma cena entre um casal em que há um constrangimento, que tem uma humilhação, que tem todo um sistema ali de manipulação, não necessariamente você intervém naquela cena. Não intervém naquela cena. Então, a violência psicológica, ela está muito mais naturalizada no nosso sistema social do que a violência física. Então, nós temos muito mais chance de termos uma reação diante de um empurrão, por exemplo, do que de uma humilhação.
Isabela, como é que você vê a questão das medidas protetivas que são colocadas e previstas aí na Lei Maria da Penha? Elas são suficientes? Elas são eficientes? Elas inibem coisas mais graves?
Infelizmente, a gente vê muitos repetirem que a medida protetiva não funciona, né? Eu acho que a crença popular está um pouco associada a isso, né? A medida não funciona, não funciona. Quando a gente analisa dados, e dado não mente, né? Aqui em Minas Gerais, por exemplo, estima-se que, por exemplo, de todas as mulheres que foram vítimas, infelizmente, do crime de feminicídio, cerca de 80%, mais ou menos, dessas mulheres nunca acessaram o sistema de justiça ou o centro de referência da cidade dela, por exemplo. Então, a gente tem algumas observações. Essa mulher não está acessando porque ela não tem conhecimento, então a gente, enquanto poder público, poder executivo, legislativo, judiciário, precisa fazer a informação chegar até aquela mulher, e daí a importância dos trabalhos preventivos, disso que a gente está fazendo aqui hoje, por exemplo, porque alguém vai nos assistir e vai entender e vai saber da violência vicária e vai compreender que é violência e vai saber dos seus direitos e vai poder agir. Agora, existe também aquela porcentagem que não acredita que o Estado é capaz de protegê-la. Por que aquela mulher não acredita? Por que ela teve ali diversos episódios de violência física, por exemplo, diversos episódios de ameaça, de perseguição, e ainda assim ela não confiou que o Estado pudesse ajudá-la? Então são observações que a gente precisa ter, mas para além disso, a gente precisa divulgar para as mulheres que a medida protetiva funciona sim. E a gente vê isso quando a gente analisa os dados. Hoje a gente tem diversas outras formas de medida protetiva, então não é somente a do distanciamento, proibição de contato. Se o sujeito está na sua casa, o juiz pode dar ordem para que ele saia da residência, por exemplo, mas existem outras formas de medidas protetivas, e que aí vem a minha crítica em relação ao sistema de justiça, porque eu acho que a gente fica ali no mais do mesmo, às vezes colocando todos os casos no mesmo bolo, sem analisar criteriosamente a diferença entre um e outro. Sabe? Uhum. Tem medidas protetivas, por exemplo, que são voltadas para resguardar e proteger o financeiro daquela mulher, a renda dela, suspensão de procuração, por exemplo. E aí eu tenho certeza que a imensa maioria das mulheres brasileiras não sabe disso. Está precisando chegar mais conhecimento para elas.
Inclusive a medida protetiva que envia os homens para estarem nos grupos reflexivos responsabilizantes, né? E eu acho que esse ponto que a Isabela toma, né, é muito importante, porque a gente sabe que a informação não necessariamente acontece. E aí, Fernando, você nos orientou no início desse programa que a gente pudesse olhar para essa câmera quando a gente quisesse falar para os telespectadores. E é isso que eu vou fazer agora, né? Dentre todos esses aspectos que a Isabela coloca de forma preocupante, pensando exatamente, né, que majoritariamente os feminicídios aconteceram sem acessar o sistema de justiça, é muito importante que as mulheres entendam que muitas vezes há uma romantização da relação e um acreditar sempre que aquela pessoa vai mudar. Um acreditar sempre que, de uma certa forma, você mulher, nós mulheres, controlamos aquela situação. E por isso nós não acessamos o sistema de justiça. Mas isso costuma ser uma armadilha, inclusive, que pode levar ao feminicídio. Então, todos esses aspectos psicológicos, todos esses aspectos emocionais, eles são muito importantes de serem cuidados e de serem, inclusive, levados a discussões profissionais, né? Então, assim, aproveitem todos os conhecimentos e todo o acolhimento que a psicologia faz também.
Falando um pouquinho ainda de medidas protetivas e de prevenção, a gente ouviu a pesquisadora Ludmila Ribeiro, da UFMG, que falou desses assuntos. Olha que interessante.
Tudo que hoje existe, pensar na prevenção da violência doméstica contra a mulher, é uma prevenção depois que a violência já aconteceu. Então, uma prevenção é a medida protetiva para evitar que esse homem revitimize essa mulher com a qual ele tinha uma relação. Então, a gente tem muita dificuldade de pensar esse homem num outro relacionamento, vitimizando outra mulher, né? Então, acho que tem uma discussão aí que é muito importante. O que a gente vai fazer com esses homens agressores para além da punição? Além disso, pensar a prevenção antes dessa mulher ser agredida, ou seja, antes de qualquer mulher ser agredida na nossa sociedade. Isso a gente tem enorme dificuldade de pensar.
Pois é, a gente está caminhando para o finalzinho, mas eu queria que vocês me tentassem responder essa pergunta que eu acho que é de difícil resposta. O que fazer, Isabela, para tentar evitar esse tipo de violência antes que ele aconteça, antes daquela violência psicológica, antes da violência física? É possível tentar conseguir isso?
O caminho é da educação, da mudança de cultura, para que as crianças entendam desde cedo que o feminino não é menor, que o feminino não é ruim, porque é isso que a gente tem visto. E é isso que a gente tem visto também, até com relação à chegada da inteligência artificial e do quanto os meninos menores têm sido tão violentos com as mulheres. A gente precisa que os poderes, né, que o poder público entenda e invista de verdade nisso, porque é só através da educação que a gente consegue transformar uma cultura de verdade, gente. É cultural aqui no Brasil, é cultural ter o tipo de relacionamento onde as pessoas se agridem, onde tem briga, onde tem posse. Muita gente acredita que isso é amor. E isso não é amor. Não é normal estar em uma relação que a pessoa te humilha, descredibiliza, te faz desanimar com relação aos seus sonhos, te coloca defeito ali de tudo, você não presta para nada, você é ruim para tudo, você é uma mãe ruim, você não sabe cozinhar, você é burra, você não estudou, porque ele é tudo, né? E você não é nada. Como é que você vai fazer para poder criar as crianças sozinhas? A gente não é normal, a gente precisa compreender isso. Só que a gente só consegue isso de maneira massiva com investimento em cultura de verdade.
Perfeito. Minutinho, Cláudia, que a gente está caminhando para o finalzinho.
Então,
como é que você vê isso?
Formação profissional. Veja só, a gente está em uma sociedade com alta medicalização. Então, muitas mulheres chegam dizendo de mal-estares e são diagnosticadas como depressão, como ansiedade. Será que essa mulher está numa relação violenta? Será que isso não é a principal causa, inclusive, do aparecimento desses sintomas? Então, além da educação, eu acrescentaria a questão da formação. E aí a formação, eu estou dizendo aqui de uma cena, né, de uma consulta médica, mas é uma formação de uma forma bem ampla. É na educação, com professores, com profissionais da saúde, com profissionais da assistência, né, para que a gente possa realmente fazer essa base e identificar precocemente todo essa problemática e intervir também precocemente.
E esse foi mais um podcast do Panorama. A entrevista completa você acompanha no portal da Assembleia, almg.gov.br/tv, ou no nosso canal do YouTube. O título é 20 anos da Lei Maria da Penha. A produção é da Helena Câmara, edição de imagens George Leite, edição de áudio Jean Miranda. Nosso diretor de TV e de gravação, Vander Jorge. Se você gostou, compartilhe com os amigos. Nos encontramos no próximo podcast.